dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 22 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo canal do YouTube do Milo Andreu. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Epic Games, que anunciou para o Fortnite uma ação que vai rolar no Halloween chamado Fortnightmares. Essa ação tá chegando junto do update da Vingança dos Minas e até 3 de novembro é que ela vai ficar no ar. Além disso, ela anunciou também que o cantor J Balvin, ou J Balvin, esse eu não conheço, vai fazer um show na plataforma no dia 31 de outubro, às 10 da noite, no horário de Brasília. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, falando nesse update que pintou no Fortnite, ele ficou 60 GB mais leve na versão para PC. Ele caiu de quase 100 GB para um pouquinho menos de 30 GB, mas por outro lado, para conseguir fazer essa otimização, esse update ficou bastante pesado, com coisa de 27 GB para instalar no PC. Agora, ainda sobre o mundo dos jogos, a Niantic anunciou que está liberando no Pokémon GO o que ela está chamando de tarefas de mapeamento de realidade aumentada. Isso é uma coisa que ela tinha anunciado no começo desse ano para o Pokémon GO e está liberando isso aos poucos para a galera. Na prática, o que ela está fazendo é colocando uma espécie de uma gamificação para a galera ajudar a mapear, né? Melhorar o reconhecimento 3D lá do aplicativo para colocar recursos ainda mais imersivos. E de acordo com a Niantic, o desafio diário de mapeamento vai ser liberado para treinadores lá a partir do nível 20 do Pokémon GO. E por último, sobre o mundo dos jogos, o Google está começando a liberar em alguns países o demo de alguns jogos que fazem parte lá do Stadia, que é o serviço deles de streaming de games pela web. Isso só vale para os 10 ou 15 países onde o Stadia foi lançado, né, o que infelizmente não inclui o Brasil. E de acordo com a empresa, os jogos de graça vão ser o Humankind e o Immortals Fenyx Rising. Agora, ainda sobre o Google, ele finalmente está expandindo no assistente a integração nativa com podcasts de plataformas diferentes lá em relação ao Google Podcasts. Isso quer dizer que ao pedir para o assistente reproduzir um podcast, ele consegue puxar isso, por exemplo, do Spotify e não só a partir lá do Google Podcasts. E para ver como fazer essa configuração, né, para conseguir puxar de outras plataformas aí seus podcasts favoritos, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, ele corrigiu uma falha de segurança aí no navegador Chrome que está sendo explorada de forma ativa pelos hackers web afora. Essa falha abre caminho para a exploração da memória da máquina usando uma biblioteca de fontes, então atualize o seu Chrome o mais rápido possível para evitar que tenha dor de cabeça no futuro. Bom, e agora eu vou falar sobre a Netflix, que anunciou na Índia que vai ficar de graça inteira por um fim de semana para ver o que acontece, né? Ver se a galera assiste as coisas sem ter que ter uma conta. O que a Netflix está chamando de Stream Fest vai acontecer em 4 e 5 de dezembro na Índia, e o anúncio dessa ação foi feito na divulgação lá do resultado financeiro da empresa. Ela fechou o último trimestre com faturamento 22,7% maior na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, mas por outro lado conquistou só 2,2 milhões de assinantes, o que frustrou lá os investidores em Wall Street. Isso fez as ações da empresa caírem quase 10% depois da divulgação, e caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. Agora, quem também divulgou resultados foi a Snap. Ela aumentou o faturamento dela em 52% nesse último ano, e o Snapchat cresceu, né? Conseguiu atingir 249 milhões de usuários diários. E ela disse também que o número diário de publicações aumentou quase 25% em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, e o Wall Street gostou desse relatório que ela divulgou. As ações dela dispararam 30% na Bolsa de Valores depois da divulgação dos resultados, e com essa disparada das ações, ela conseguiu atingir um valor de mercado de 55 bilhões de dólares. E enquanto isso aqui no Brasil, as operadoras receberam do governo americano uma proposta de financiamento para abandonar equipamentos da Huawei para estrutura de 5G e pegar da concorrência aí nos próximos anos aqui no Brasil. Isso faz parte da investida do governo americano para tirar a Huawei do 5G na maior parte aí do mundo, de fornecimento de estrutura para redes. E aí, em resposta a isso, a China falou que o governo americano está promovendo um monopólio e de propósito, né, deixando a Huawei de fora. A embaixada chinesa no Brasil comentou também que, ainda assim, espera que os países consigam decidir por conta própria o que eles querem fazer em relação à estrutura de 5G. Mas, ironicamente, né, nesse mesmo dia, apareceu informação também de que a Suécia está banindo a Huawei e a ZTE também, né, de estrutura de 5G do país. O governo sueco falou para as operadoras já começarem a se planejar, né, para parar de depender da Huawei e da ZTE também para a estrutura de 5G no país, e deu 5 anos para isso acontecer de forma completa. Bom, a seguir eu vou falar sobre a chegada do Bitcoin ao PayPal, mas antes disso eu vou agradecer ao Milo Andreu, o canal dele no YouTube, pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. O Milo é um tecladista que começou a tocar com 4 anos de idade e hoje, além dele ter uma escola de música e de ser reconhecido também pelas principais marcas aí do mercado de instrumentos, ele tem um canal do YouTube com mais de 300 mil inscritos. O canal do Milo Andreu no YouTube tem aulas de piano e de teclado, né, que vão desde a parte mais básica e formativa para que você que está começando, até a parte intermediária e avançada também, para você que já sabe alguma coisa. E ele traz também reviews de produtos e vídeos de react, né, que o pessoal costuma gostar bastante. Ele escolheu patrocinar aqui o Loop Matinal, que ele sabe que muita gente que escuta, né, quem faz aqui o podcast também, é bastante interessado por música, tem na música um hobby, e por isso ele está convidando todo mundo aqui que escuta o podcast a conhecer o canal dele no YouTube. O link para o canal dele está aqui na descrição, junto do link também do curso de piano e de teclado dele, que você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer com 10% de desconto usando o cupom Loop Matinal na hora do checkout. Então acessa o canal dele no YouTube e dá mais piada no curso, né, se você quiser aprender a tocar teclado ou piano. Muito obrigado ao Milo Andreu pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Ontem no comecinho do dia, o PayPal anunciou que vai começar a dar suporte a criptomoedas, e na prática isso quer dizer que a galera vai conseguir usar a conta do PayPal ou para comprar ou para vender também criptomoedas e, claro, né, armazenar as criptomoedas na carteira digital. O PayPal comentou que a partir do ano que vem ele também vai dar suporte a vendas diretas, né? Se consegue comprar com Bitcoin, por exemplo, coisas em parceiros lá, quase 30 milhões de parceiros que eles têm pelo mundo. E comentou também que ele espera que esse passo que ele está dando ajude a popularizar essa parte aí de criptomoedas pela web. A empresa disse também que está conversando com vários bancos centrais, né, para começar a dar suporte aí no futuro a criptomoedas de países e também de empresas. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição, né? Bom, e agora eu vou falar sobre o Dropbox, que lançou o plano familiar que eles tinham anunciado aí recentemente. Esse plano dá 2 tera de espaço que podem ser usados aí por até 6 pessoas e sai por $17 por mês. A assinatura também dá acesso ao Dropbox Vault, que é basicamente uma pasta privada, né, com senha lá para colocar documentos confidenciais, coisas de documento oficial também, e dá suporte a backup automático do PC e do Mac, e dá direito ainda de acesso, né, você consegue usar também o Dropbox Passwords, que é aquele sistema que eles têm, né, para administração segura de senhas. E enquanto isso, na Microsoft, ela liberou o update de outubro, né, com correções de segurança do Windows 10 e também o acesso ao novo menu iniciar. Ela vinha testando esse novo menu iniciar, que está um pouco mais limpo, né, mais fácil de navegar já faz um tempo aí no beta do Windows 10, e explicou também, né, que para evitar de bichar o computador de todo mundo aí por engano, vai começar a liberar esse update bem aos poucos e vai levar umas semanas ainda para aparecer para todo mundo. Bom, e falando em atualização, a Apple soltou o update 14.1 do HomePod para a galera conseguir usar, por exemplo, o recurso que ela anunciou na semana passada de interfone lá, de comunicação entre as salas da casa. Então, o que esse recurso faz é deixar você pedir para a Siri gravar uma mensagem de áudio e depois transmitir lá para os outros HomePods pela casa. No futuro, a Apple comentou que também vai dar para incomodar o pessoal desse jeito direto no iPhone, no iPad, Apple Watch também, até no carro, mas por enquanto é só de HomePod para HomePod, né, que vai funcionar esse interfone que está pintando. E ainda sobre a Apple, o pessoal percebeu que continua bugado aquele recurso do iOS 14 de trocar, por exemplo, o navegador padrão, né, que é o Safari, pelo Chrome, pelo Firefox, ou e-mail também, né, se você não quiser usar o e-mail nativo do iOS. Primeiro, a galera tinha observado que era só você reiniciar o iPhone que ele voltava, né, colocar os aplicativos padrões lá de e-mail de navegador. E aí, agora o que tá rolando é que se você trocar, por exemplo, o navegador padrão do sistema pro Firefox, quando o Firefox é atualizado, ele volta lá, seu padrão do Safari. Esse bug que cancela essa customização está ativo ainda, né, no iOS 14.1, que a Apple lançou recentemente, e agora é torcer para ela corrigir isso aí no iOS 14.2. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, o pessoal do Mac Magazine recebeu uma lista que falaram para eles que é a lista oficial aí do preço dos iPhones 12 no Brasil, e claro, né, que não vai ser nada barato para quem quiser comprar. De acordo com essa lista, o iPhone 12 mini de 64GB, né, que é a menor versão, vai custar R$7.000. E aí, do outro lado da coisa, o iPhone 12 Pro Max de 512GB sai por R$14.000, aí, mas tem 10% de desconto, né, para quem for comprar à vista. Aí, a título de informação, né, para completar a informação, o iPhone 12 normal começa em R$8.000, o 12 Pro começa em R$10.000, o 12 Pro Max começa em R$11.000, e agora só resta esperar, né, até que a Apple confirme aí o lançamento no Brasil e oficialize se são esses preços mesmo ou não. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, uma empresa ou um produto bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Milandreu pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!